Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, normalmente não colocamos datas nos programas, mas esse aqui é especial. Ele está sendo gravado na semana posterior à sexta-feira, dia 13 de abril de 2012. Foi noutra sexta-feira, 13 de abril, em 2005, que o Café Brasil nasceu como um programa transmitido ao vivo pela Rádio Mundial em São Paulo. 7 anos, meu. É mole, hein? O programa de hoje serve para comemorar esse aniversário, mas também vai servir para falar do perfil dos nossos ouvintes. Publicamos uma pesquisa que já tem mais de 300 respostas, que estão nos ajudando a saber mais sobre quem nos ouve. E hoje vamos tratar desse assunto. Vamos ver se você se reconhece aqui, ó. Para começar, uma frase da antropóloga norte-americana Margaret Mead. Lembre-se sempre que você é absolutamente único, assim como todos os demais.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com a ajuda daquela turminha que sabe muito bem que investir em cultura significa investir no futuro. Itaú Cultural. Visite www.itaucultural.com.br e conheça a infinidade de programas culturais que eles apoiam. E aproveite para mandar para eles um e-mail comentando o patrocínio do Café Brasil, pô. Eles saberão que quem nos ouve se importa. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas dessa semana vai para quem? Vai para o Bruno Soares, que comentou o programa Ironia assim. Ouço o podcast Café Brasil desde 2007. Tenho todos no meu PC. Gosto de ouvir a caminho do trabalho, dentro do ônibus e, confesso, é revigorante. Estes dias, ouvi de uma levada só Ai Se Eu Te Pego, Ai Se Eu Te Pego 2 e Ironia. Quando ouvi o Ironia, estava almoçando no shopping e, enquanto me deliciava com o que tinha no prato, saboreava aquilo que o Lu, para os íntimos, provocava. Concordo com o ouvinte que disse que é preciso saber ouvir o podcast. Eu sei ouvir o Café Brasil. E toda essa balbúrdia formada em torno da compreensão da ironia me encheu de orgulho. Sabe por quê? Porque eu constatei que sei ouvir, sei compreender não só a ironia, mas as ideias, as propostas, os conceitos que são apresentados no Café Brasil. Assim como em um poema, o podcast fala a cada pessoa de maneira única. E o Luciano sabe, e muito bem, usar da provocação para nos instigar. A grande verdade é que precisamos ir além do óbvio. E durante aquele almoço, eu entendi a principal mensagem que o Luciano me passa a cada podcast. Quando cheguei ao restaurante, estava tudo pronto, quentinho e a postos, só para o meu prazer gastronômico. Havia diversas opções de carnes, tipos variados de arroz, várias saladas, tudo muito apetitoso. Mas o prato era meu. Eu fui o responsável por escolher aquilo que naquele momento era necessário ao meu organismo para matar a minha fome. Se eu escolhesse apenas pelos desejos dos olhos, encheria meu prato de coisas suculentas, mas que talvez não saciariam minha verdadeira fome. Assim é o Café Brasil, um banquete. Cada ouvinte é convidado a sentar-se à mesa, tomar seu prato e escolher entre os textos, frases, vinhetas, metáforas e ironias aquilo que verdadeiramente alimenta. Entre uma garfada e outra, um sorriso. De concordância ou de discordância, isso não importa. O importante foi me saciar. Na cozinha do Luciano Pires é assim, entre um cafezinho e outro, a gente chama o garçom. Ele toca a vinheta, traz as panelas e os ingredientes, e quem cozinha é o ouvinte. Delícia, delícia, assim você me engorda. Muito bem, Bruno, você acertou. Eu sou a Palmirinha dos podcasters. O Bruno ganhou um livro, sabe por quê? Porque escreveu comentando um programa. E você aí, hein? Vem pra esse banquete também.
Quem é você?
Adivinha se gosta de mim?
Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando as
quem é você? Diga logo
que eu quero saber o seu jogo,
que eu quero morrer no seu bloco,
que eu quero me arder no seu fogo.
Eu sou seresteiro, poeta e cantor.
O meu tempo inteiro só zumbo do amor.
Eu tenho um pandeiro,
só quero um violão.
Eu nada em dinheiro,
não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar.
Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar.
Eu sou tão menina,
meu tempo passou.
Eu sou colombina,
eu sou Pierrot.
E que delícia, não? A Marcha Rancho, Noite dos Mascarados, de Chico Buarque, que estourou em 1967, com interpretação do Quarteto em Si e o MPB4. A versão que você ouve aqui é do Chico com Elis Regina, gravada para a trilha do filme Garota de Ipanema, de Leon Hirschman. Quem já escuta o Café Brasil há algum tempo acompanhou algumas tentativas que fizemos para conhecer o perfil de nossos ouvintes. A última delas foi feita com uma pesquisa chamada Pod Pesquisa, que reuniu mais de 2.000 questionários de gente que escuta podcasts e determinou o perfil do ouvinte do podcast no Brasil em 2009. Naquela ocasião, conseguimos isolar, dentre os 2.000 e tantos, 100 questionários de ouvintes do Café Brasil, na primeira vez que determinamos o perfil. Foi legal, mostrou que é uma audiência de gente mais madura que a de outros podcasts, com alta instrução e renda acima da média. Uma audiência qualificada. Mas agora partimos para algo mais profundo. Desenvolvemos um questionário próprio, cuja existência comunicamos pelo Twitter e pelo Facebook. E já temos uma prévia dos resultados. 360 respostas. Tá curioso, é? Espera um pouco aí. Vamos falar um pouquinho dos nossos 7 anos de idade. Começamos em 2005 na Rádio Mundial sem ter nenhuma ideia a respeito de como a coisa ia andar. Por causa do formato da grade na rádio, o programa nasceu com 25 minutos de duração e acabou se mostrando o ideal para o formato do podcast. Sabe como é? Quem gosta termina com aquele gostinho de quero mais, e quem não gosta tem o consolo de ser curto. Lala, solta ela aí.
Ironia.
Bem, e o primeiro programa foi feito ao vivo, com um roteiro sem marcações, um caos total. Era a primeira vez que eu falava ao microfone como radialista de verdade, e o resultado, tecnicamente, é um horror.
Agora, na Mundial, programa Café Brasil, com o escritor Luciano Pires.
Olá você, boa noite. Sexta-feira, 13. Isso é dia de estrear programa, hein? Pois pra mim é. Meu nome é Luciano Pires, eu sou um cartunista que virou escritor, executivo, pai, brasileiro e, acima de tudo, preocupado com coisas que andam acontecendo nesse nosso país. Em fevereiro de 2003, depois de ver a minha vida ficar mais miserável assistindo um dos programas dominicais da televisão, eu coloquei na internet um artigo chamado Eguinha Pocotó, que entupiu a minha caixa postal com mais de 1.500 mensagens. Foi o suficiente para eu entender que os brasileiros querem discutir, sim, a questão da mediocrização da cultura no Brasil. Ninguém está conformado com esse nivelamento cultural por baixo, com as baixarias que a gente está vendo para todo lado e que dá a impressão que o Brasil está ficando burro.
Putz, que vergonha. O programa já era mal gravado, mal feito, ainda foi tirado de uma cópia pirata que fizeram na rádio lá, olha só. Mas a gente foi aprendendo e eu acho que chegamos a um resultado bom. Se você tiver paciência para ouvir todo o programa pioneiro, vamos reproduzi-lo integralmente depois do término deste programa. A qualidade técnica e a forma de apresentação são horríveis, mas eu me orgulho de verificar que os princípios que norteiam o Café Brasil de hoje estão todos lá. A gente amadureceu, ficou mais técnico, passou a abordar temas diversificados, mas mantém a coerência. Cara, no Brasil de hoje, isso pode ser considerado uma vitória. Deixa eu aproveitar para falar de algumas funcionalidades do site www.podcastcafebrasil.com.br que você não encontrará se acessar o programa em outros lugares. Olha só, o Podcast Café Brasil tem uma vida que vai muito além do podcast em si. Para começo de conversa, ele vai ao ar em diversas rádios pelo Brasil. Você pode saber quais rádios se acessar o menu O Café Brasil em www.podcastcafebrasil.com.br. Todas as referências de artistas, personalidades e alguns lugares e fatos vão para a Cafepédia. Se você clicar no link Continue Lendo o Roteiro, que está logo abaixo do player do programa da semana, verá os links para a Cafepédia em verde ao longo do roteiro. Já temos bem mais que 1000 verbetes na Cafepédia. Além disso, muito do que fazemos por aqui é divulgado pelo Twitter e pelo Facebook. No Twitter, nosso endereço é @café_brasil. De novo, @café_brasil. No Facebook, a nossa página é www.facebook.com/portalcafebrasil. Recomendo que você siga a gente, pois algumas promoções que estamos criando serão operacionalizadas através das mídias sociais. É claro, né? O meu Twitter pessoal é o @LucianoPires. O da Cissa é @Cissa58. Como a Cissa é complicada, o Cissa é com dois S's. É @Cissa com dois S's, 58 é o número 5 e 8, que é o tamanho do sapato dela. O Lala é o @LalaMoreiraDJ. LalaMoreiraDJ. E o Michel, nosso homem aqui das internets, é o @MichelTL. Michel TL, cara, parece o cara do Ai Se Eu Te Pego. Muito bem, e se você quiser conhecer a gente, nós estamos lá no www.podcastcafebrasil.com.br. No menu O Café Brasil, quem faz o Café Brasil? Não é muito bonito de se ver, mas tem as informações básicas sobre os indivíduos que toda semana atazanam você.
Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir. Você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir. Você vai me adorar, você vai me sorrir, você vai se enfeitar e vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você.
E lá vem o Chico Buarque de novo com Você Vai Me Seguir, agora na voz de Elba Ramalho. Diz aí, hein? Você vai me seguir? Bom, e a pesquisa, hein? É claro. Eu vou pedir ajuda para Cissa e para o Lala. Eu vou trazer os dois aqui ao nosso programa de comemoração dos 7 anos. Cissa, diga alô para os internautas.
Alô, internautas.
Muito bem. E Lala, diga alô para os internautas.
Salve, salve, internautas.
Tem que ser diferente, né? Bom, na verdade a pesquisa está com exatamente 364 questionários respondidos. Quero saber primeiro o seguinte. Cissa, o que está dando aí com relação à idade, hein?
Bom, menos de 20 anos, 7%. De 21 a 30 anos, 35%. De 31 a 40 anos, 34%. E mais de 40 anos, 25%.
59% dos ouvintes do programa tem mais de 31 anos de idade. É um pessoal maduro. Ô, Lala, com relação ao sexo, nós estamos mal, hein? O que está dando aí?
Bom, aqui está dizendo que 79% do nosso público é masculino e só 21% é feminino. É,
eu achei estranho isso aí, porque as mulheres comentam o programa de montão. Ou mulher participa mais do que homem ou não gosta de responder questionário, né?
É uma possibilidade.
Ou falta uma mão feminina.
Eu não gosto de responder questionário.
Então está explicado aqui. Teremos que fazer um programa mais feminino, Lala.
Exatamente. Músicas para as mulheres.
Muito bem. Como é que é o estado civil?
Solteiros, 45%, casados, 49%, divorciados, 6% e só um viúvo.
Bom, tá equilibrado aqui, tá dando meio a meio, meio a meio, tá enroscado, metade enroscada e metade desenroscada. Escolaridade, essa é boa, olha só.
Olha, 50% tem ensino superior, terceiro grau, né, vamos chamar assim. 28% tem MBA, 6% tem mestrado, 2% tem doutorado. Ensino médio, 13%, e apenas 1% de ensino fundamental. Olha que bacana.
86% da nossa audiência tem o ensino superior para cima. Essa do mestrado e doutorado foi de pegar, cara. É altamente qualificada.
Temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, hein?
Eu acho que sim. Cissa, qual é o vínculo empregatício?
São 58% de empregados, 13% de empresários, 13% de autônomos, 9% de estudantes e 7% de outros, que seriam outros.
Para não dizer, talvez lá, aposentado, pode ser aposentados, pode ser, né? Embora não bata, pode ser aposentado, sim. Agora vamos, olha que beleza, cara. Qual é a sua faixa de renda?
Bom, Luciano, abaixo de R$500, 2%. Entre R$500 e R$999, 9%. Entre R$1.000 e R$2.000, vamos arredondar aqui, 15%. De R$2.000 a R$4.000, 22%. De R$4.000 a R$6.000, 16%. Acima de R$6.000, 28%. E teve gente que não quis informar porque deve ganhar muito bem, né? Por causa do fisco, 8%.
É, eu tô olhando aqui, ó, dá 28 mais 16, dá 44% ganham acima de R$4.000, o que é representa um número interessantíssimo. Cara. Atenção, senhores mídias do Brasil. Quem escuta o Café Brasil é gente que tem uma faixa de renda interessantíssima.
Tem dinheiro para gastar.
Muito bem. Há quanto tempo você ouve o Café Brasil, é a pergunta?
9% ouvem o Café Brasil há 5 anos, público fiel. 5% há 4 anos, 17% há 3, 22% há 2 anos, 23% há 1 ano, e há poucos meses, 23% também.
Olha que legal, 46% escuta o programa há um ano ou menos, né? O que é indica um potencial de crescimento fantástico aqui, cara. E olha, e para quem está com a gente há 5 anos, muito obrigado, viu? 4, 3, 2, 1, tá valendo também, né? Tinha uma outra pergunta interessante aqui. Além de você, quantas pessoas ouvem o programa que você baixa? O que é que deu?
Ah, aqui um número interessante, Luciano. 53% respondeu que só ele ouve. 32% diz que entre uma e duas pessoas além dele ouve o programa. Quer dizer, então você pode multiplicar isso por 3, né? Mais de duas pessoas, 9%. E um monte de gente, 5%. Então vai saber quantas pessoas nos ouvem.
Você... É, você tá vendo?
O povo tá dividindo, o povo tá passando para frente.
Então, 53% ouvem, são os únicos que ouvem. E aí 47% ouvem com mais gente. Quer dizer, nós podemos multiplicar assim, o número de ouvintes.
É o fator compartilhar, né?
Pois é. Diz a convenção que nós devemos multiplicar por 3. Eu não sei se esse número é real, mas isso extrapola as coisas, né? Outra pergunta. Como é que você costuma fazer o download dos programas?
Pelo iTunes, 43%. Pelo site, 33%. Pela PodBR, 1%. E ouço direto no computador, 23%.
O Café Brasil está disponível por 2 sites, é o podcastcafebrasil.com.br e pelo PodBR também, que está conosco desde o início dos tempos, né? Aí é mais uma pergunta legal, em que aparelho ou dispositivo você costuma ouvir os programas?
Aqui é um dado interessante, Luciano. 47% ouvem no iPhone, no iPod ou outro smartphone. No computador, 34%. E em diversos reprodutores de MP3, né, outros tipos de MP3, 19%.
E a última pergunta é, em que local você costuma ouvir os programas?
Então, 45% ouve no carro, no ônibus, no transporte em geral. 3% na academia. E tem 18% que ouvem no trabalho, ou seja, 18% de bandidinhos que gazeteiam o trabalho para ouvir o Café Brasil. E outros, né, indefinidos, 35%.
Que interessante. Eu não consigo imaginar ouvir um podcast trabalhando, porque você tem que usar a cabeça, né? Eu tenho que usar o cérebro, não é, para ouvir, né?
Não, a menos que o cara trabalhe no cartório, onde ele só use o carimbo. Repartição pública, né? Sabe aquele cara
que... Ou tá gazeteando mesmo.
Esse é o cara. Olha aqui, ó. Vamos fazer um resumo, então. Olha só. O ouvinte médio do Café Brasil tem mais de 30 anos de idade, é homem... Se é solteiro ou casado, a gente não sabe porque deu empate. A formação é superior, está empregado, ganha acima de R$4.000 por mês, escuta o Café Brasil há 2 anos ou menos. Quando baixa, só ele escuta o programa. Usa o iTunes ou o site podcastcafebrasil.com.br e ouve no iPod ou smartphone. E quando está em trânsito. E aí, hein? Esse aí é você? Lala, Cissa, vamos nessa aqui, vamos trabalhar, vai. Ah, obrigado a vocês dois aí, viu, por estarem comigo obrigado desde 2007. E acho parabéns, que a gente pode ir longe. Parabéns a nós, né? Vamos adiante.
Café Brasil.
Então, a pesquisa já tem 360 questionários respondidos, mas vai ficar no ar indefinidamente. Nossa intenção é ter 1000 respostas, portanto eu vou fazer aqui o chamamento. Vá lá no www.podcastcafebrasil.com.br e clique no botão vermelho para responder a pesquisa. É muito rápido, não leva mais que 2 minutos. E você vai ajudar a gente com uma informação importante. Sabe como é, né? No final, o que importa é você.
De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer.
É assim, ao som de Flores em Você, de Edgar Escandura, aqui com Flávio Bortoleto, que este cafezinho vai saindo de mansinho.
E vejo flores em você.
Dizem que o número 7 é cabalístico e o Café Brasil completou 7 anos. Será que agora vai, hein? Obrigado a você que escuta a gente pelos primeiros 7 anos do resto das nossas vidas. Com o tio Lala Moreira na técnica, a tia Cissa Camargo na produção e eu, o pai e mãe Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Chico Buarque com Elis Regina, Elba Ramalho, Flávio Bortoleto e daqui a pouquinho vem Luiz Tati. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, que é operado pelo Instituto Auditório Ibirapuera e que incentiva a expressão musical e seu uso como instrumento de integração, reconhecimento e conhecimento. O Café Brasil é um programa ouvido por gente que se importa. Gente que quer mais que gracinhas, musiquinhas bobinhas e conversinhas de comadrezinhas. Essas coisas pequenininhas, sabe como é, hein? Vem pra cá, www.portalcafebrasil.com.br.
Vejo flores em você.
E pra terminar, comemorando o aniversário, em vez de uma frase, vamos com uma música. Aniversário de Paulo e Luiz Tati, com a palavra cantada.
Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. Que hoje é meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Fique agora com a reprodução do primeiro programa Café Brasil, que foi ao ar em 13 de abril de 2005. A qualidade técnica é ruim, como eu já mencionei anteriormente, mas ele fica aqui valendo como um documento histórico.
Agora na Mundial, programa Café Brasil, com o escritor Luciano Pires.
Olá você, boa noite. Sexta-feira 13. Isso é dia de estrear programa, hein? Pois pra mim é. Meu nome é Luciano Pires, eu sou um cartunista que virou escritor, executivo, pai, brasileiro e, acima de tudo, preocupado com coisas que andam acontecendo nesse nosso país. Em fevereiro de 2003, depois de ver a minha vida ficar mais miserável assistindo um dos programas dominicais na televisão, eu coloquei na internet um artigo chamado Eguinha Pocotó, que entupiu a minha caixa postal com mais de 1.500 mensagens. Foi o suficiente para eu entender que os brasileiros querem discutir, sim, a questão da mediocrização da cultura no Brasil. Ninguém está conformado com esse nivelamento cultural por baixo, com as baixarias que a gente está vendo para todo lado e que dá a impressão que o Brasil está ficando burro. Mas a gente vai discutir isso aonde? De que jeito? Com quem? Pois eu resolvi agitar. Comecei escrevendo meus artigos, que hoje toda sexta-feira são enviados a mais de 15 mil pessoas que se inscreveram no meu site www.lucianopires.com.br. Eu escrevi o livro Brasileiros Pocotó, que tem gerado muita discussão. Lancei o site, onde as pessoas que querem combater a mediocrização estão se encontrando para trocar ideias. Eu estou fazendo alguma coisa. E este programa faz parte dessa ação. Eu quero começar com o pé direito, citando um texto de Érico Veríssimo, chamado Solo de Clarineta. Ele escreveu: o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos de nosso posto. Pois é, esse programa chama-se Café Brasil. Chama-se café porque ele representa exatamente aquela pausa na loucura do dia a dia, quando a gente para refletir sobre nossas vidas. O Café Brasil é o meu toco de vela. E ele vem para mobilizar as pessoas e afetar as suas vidas. É mole? O Café Brasil será o meu, e eu espero que o seu também, momento de reflexão. Bem-vindo ao movimento pela despocotização do Brasil.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um pocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um pocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Não quero ser um pocotó.
5, 6, 7, todos os canais.
Não quero ser um pocotó.
A dança da lacraia é demais.
Não quero ser um pocotó.
TV é tudo de bom.
Não quero ser um pocotó.
Eu e você, tudo a ver na TV.
Não quero ser um pocotó.
Fico o dia todo e não me canso.
Não quero ser um pocotó.
João Kleber mostra mais um corno manso.
Não quero ser um pocotó.
São 6, 7 corno, 8 corno na tela.
Não quero ser um pocotó.
Epa, não é tua mulher aquela.
Não quero ser um pocotó.
Eu, agora vem o pastor.
Não quero ser um pocotó.
Deposite o seu, por favor, por favor.
Não quero ser um pocotó.
Hoje o dia inteiro eu não tiro pijama.
Não quero ser um pocotó.
Vejo o Faustão até babar na cama.
Não quero ser um pocotó.
Adoro o
domingo.
Não, não quero ser um pocotó.
Tá aí a melô do Pocotó, você gostou? A letra é minha e de Márcio de Melo Castanho, sobre uma música de Harry Belafonte. Na semana que vem ela vai estar disponível no site www.lucianopires.com.br para você baixar e mandar para todos os seus amigos. Pois é, gente. A gente vai discutir hoje algumas coisas relacionadas com a realidade que a gente vive no Brasil hoje. Nós vivemos aqui numa era da informação. A gente vai dormir com informação, a gente acorda com informação, almoça com informação, janta com informação. É tanta informação que as pessoas já estão perdendo a capacidade de entender qual é a diferença entre realidade e ilusão. Ninguém mais sabe qual é o país onde vive. Qual é o meu Brasil? Será que o Brasil que eu vivo é o Brasil de 40 milhões de miseráveis, perdidos, sem esperança? Ou é aquele país onde 68% dos domicílios cadastrados no Fome Zero tem TV a cores, hein? Que país é esse? A gente já não entende mais. Nós não temos mais a capacidade de entender a nossa realidade porque nossas referências estão sendo derrubadas. A mídia tem transformado celebridades em referências. E eu vou trazer aqui para vocês um texto de um filósofo chamado Sêneca, que quase 2000 anos atrás escreveu uma coisa assim. Feliz é o homem capaz de ter por alguém tanto respeito que a simples lembrança do modelo basta para lhe dar ordem e harmonia espiritual. O Sêneca escreveu 2000 anos atrás sobre as referências. E eu quero que você se lembre. Pare, volte no tempo. Quando você era garoto, quem era a referência? O que é que você queria ser quando crescesse? Quem é que você queria ser quando crescesse? Compare aquela referência que você tinha 20, 30, 40 anos atrás com a referência de hoje. Se você perguntar para um garoto de 10 anos de idade o que é que você quer ser quando crescer, o que é que ele vai responder, hein? Ele vai querer ser um jogador de futebol? Vai querer ser um pagodeiro? Ou ele vai querer participar do Big Brother Brasil e ficar com sucesso rápido? Essas são as referências. A gente perdeu ao longo do tempo as referências culturais e políticas. E quando a gente não tem referência cultural e política para inspirar confiança, a nossa percepção da realidade passa a ser determinada pelos profissionais de vendas, que são fantásticos. A gente não tem como comparar as coisas e a gente compra o que eles querem que a gente compre. A gente passa a ouvir o que eles querem que a gente ouça. A gente passa a comer o que eles querem que a gente coma. A gente passa a assistir o que eles querem que a gente assista. Mas a gente passa a eleger quem eles querem que a gente eleja. O problema não é esse processo, porque esse processo é antigo, sempre existiu. Só que ele hoje está focado nos truques e técnicas para levar as pessoas a trocar o dinheiro por produto. E não tem nenhuma preocupação com valores que alicerçam essa troca. Pois eu fui xingado outro dia, de moralista. Eu não sei nem se moralista é palavrão, sei lá, mas é que eu critiquei uma propaganda na televisão onde um grupo de senhoras de idade corria atrás de um moço que fugia desesperado. O texto do anúncio dizia no final o seguinte: todos querem um novo. E eu não entendi, quer dizer que queria dizer que o velho não presta, é isso? Depois, numa outra propaganda, um rapaz bonito parava o carro. Passa uma moça feia, ela coloca o rosto dentro do carro, fica linda. Tira o rosto dentro do carro e fica feia. Quando o rapaz sai do carro, ele vira um tribufu. Qual é a mensagem dessa propaganda? Parece que é aquela: não existe homem feio, existe homem a pé. É assim? Numa outra propaganda, o sujeito fala de coisas velhas e coisas novas enquanto fica lavando o carro com a mangueira saindo água, água, água. Desperdiçando água. Eu não consegui ver a propaganda, eu só ouvi água. E agora? A gente liga a televisão e vê o Zeca Pagodinho recomendando no final da propaganda: beba com moderação. Mas eles se superaram. Lançaram agora um selo de qualidade Zeca Pagodinho e eu fico sem entender o que está acontecendo. Na minha época, quando eu era moleque, bêbado era marginal, era mau exemplo. Pois os nossos criativos publicitários transformaram hoje o bêbado em referência. Por trás disso tudo, gente, tem um pensamento. E o pensamento é um só: o povo é ignorante, tem que ser tratado como imbecil. E se você reclamar, os marqueteiros vão dizer o seguinte: pô, mas a campanha é um sucesso. Claro que é um sucesso. Me dê os milhões que eles têm para investir em propaganda, que eu vendo até cocô enlatado. Provavelmente, os brilhantes criativos vão dizer que eu sou ultrapassado. Eu não consigo entender as mensagens geniais dos publicitários premiados, que eu sou preconceituoso, sou moralista, pode ser. Eu só sei que eu vou continuar berrando. Cadê a inteligência na propaganda? Basta um filminho, uma frase de efeito e uma gracinha? Nananana. Parece que estamos ocupados demais para pensar. A cultura da forma liquidou o conteúdo. É colorido, tem uma bela bunda e uma gracinha? Põe no ar. A boiada repete. Pois eu tô com o saco cheio de gracinha. Um dia, os anunciantes já vão estar despocotizados e não vão admitir ver os seus clientes sendo tratados como imbecis. E talvez então a propaganda ajude a reduzir a ignorância tão em moda no Brasil.
Mas propaganda não é para educar. Propaganda é feita para vender. Tá certo. Mas será que é aceitável e natural mostrar desperdício de água? Transformar bêbado em herói? Dizer que velho não serve para nada? É natural aplicar técnicas para levar as pessoas a trocar dinheiro por produto sem se importar com valores morais envolvidos nessa troca? E o horário nobre da TV? E quando os produtos são políticos, como é que fica? Pois eu trabalho com marketing desde 1977, eu sou marqueteiro. Mas hoje, quando digo isso para os outros, fico incomodado. Acho que é vergonha. Ou então, eu tô ficando louco.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Se eles são
Mutantes, nos anos 70, cantando a ode aos loucos, a melô dos loucos, né? Muito bem, é Balada de um Louco com os Mutantes, vocês estão ouvindo, e eu tenho um texto fantástico chamado Ode aos Loucos, que tem tudo a ver com as ideias que eu tenho para esse programa. Esse texto diz o seguinte: também chamados de desajustados, rebeldes e criadores de caso, aqueles que veem coisas de uma forma diferente, que não gostam de muitas regras e que não respeitam o status quo. Você pode elogiá-los, discordar ou duvidar deles, endeusá-los ou difamá-los. A única coisa que não pode fazer é ignorá-los, pois eles provocam mudanças. Eles inventam, imaginam, resolvem, exploram, criam e inspiram. Eles obrigam a raça humana a evoluir. Talvez tenham que ser loucos. De outra forma, como alguém poderia enxergar uma obra de arte em uma tela vazia? Ou sentar em silêncio e imaginar uma música que nunca foi escrita? Ou olhar a lua e imaginar uma estação espacial? Alguns podem vê-los como os loucos. Nós os chamamos de empreendedores, pois as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são justamente as que o fazem.
Se eles têm
três... Faz parte da ideia desse programa trazer para vocês uma série de textos de amigos e de filósofos e coisas que circulam por aí, sobre as quais a mídia não fala muito. E é sobre isso que eu quero falar agora, trazendo um texto de uma pessoa fantástica, Rubem Alves, que é um amigo meu, tem um site fabuloso, é a casa de Rubem Alves, chamado www.rubemalves.com.br. E ele escreveu assim: apresentei-me à recepcionista da empresa e disse: sou Rubem Alves, tenho uma entrevista marcada. Ela me olhou e perguntou: de onde? Eu levantei o meu braço em curva e com o indicador apontei verticalmente para o cocuruto da minha cabeça. E lhe eu disse: daqui. Ela ficou espantada, achou que eu fosse louco. Essa pergunta, de onde, quer dizer o seguinte: de que empresa? E traduzida numa linguagem mais clara, significa o seguinte: o senhor como indivíduo não existe, mas o senhor passará a existir para a minha empresa quando disser o nome da empresa em que o senhor se encontra plugado. Eu acho que nunca passou pela cabeça da recepcionista que houvesse pessoas que não estivessem plugadas a empresas, cuja identidade não dependesse do onde. Essa é a norma. Ao telefone, por exemplo. Quando a inocente telefonista, e eu digo inocente porque esse procedimento foi ensinado a ela, me faz a pergunta de praxe, eu respondo: de onde? Eu sou da rua Frei Antônio de Pádua, 1521. Ela se embaraça e eu, de maldade, acrescento: é no bairro Guanabara, em Campinas. Elas não são culpadas. Disseram a elas que fizessem assim. Mas essa simples pergunta revela um horror. Vivemos num mundo em que as pessoas deixaram de existir como pessoas. Essa é a tragédia dos aposentados. Estão desplugados de empresas. Portanto, não existem.
Não é feliz. Não sou feliz.
De onde vem essa história toda? Quais são as raízes dessa história que nós estamos vivendo hoje, dessa mediocrização brasileira? Se a gente olha o sistema educacional do Brasil nos últimos 40 anos e compara com a sociedade de consumo nos últimos 40 anos, a gente vai ver que o sistema educacional ficou velho, quebrado, ultrapassado, desatualizado, num cenário de degradação. A gente trata a educação hoje do ponto de vista formal, olhando para a quantidade, enquanto a qualidade do que é ensinado está perdendo espaço. Por outro lado, a sociedade de consumo evolui de uma forma brutal. Televisão, mídia, propaganda, sedução. Hoje em dia nós temos um clima de sedução como nunca houve na história. Você quer se vestir? A televisão ensina. Eu quero falar, a televisão me diz como. Eu quero saber o que fazer e eu aprendo assistindo com fórmulas prontas. Quando a gente junta um cenário de degradação educacional com sedução da sociedade de consumo, o resultado é um problema. E diz respeito principalmente à educação no Brasil. Quando perguntaram com que idade a gente devia educar as crianças, por exemplo, Napoleão Bonaparte respondeu 20 anos antes dela nascer. Essa afirmação de Napoleão pressupõe recursos, esforços e uma ação firme hoje para recolher resultados daqui a 5, 10 ou 20 anos. E eu tenho que educar pais para poder educar a criança. Pois eu vi nesses dias mais uma daquelas comparações de índices de desenvolvimento. É inevitável que, quando isso acontece, que a gente coloque a Coreia como exemplo de um país que ultrapassou o Brasil. Ganhou de longe, a resposta parece ser educação. Os coreanos investiram em educação, apostaram no futuro e hoje colhem os frutos de um plano colocado em prática nos anos 70. Será que, se a gente fizer um plano assim aqui no Brasil, ele vai dar certo? Eu não sei. Tem uma questão cultural de disciplina coletiva que aqui no Brasil a gente não conhece. Tem também um lance de guerras que a gente muito pouco viveu no Brasil, mas que marcaram a Coreia dos anos 50. Eu não sei, mas será que esse tempo de guerra não gerou na pessoal da Coreia um senso de urgência e de valor da vida que a gente aqui no Brasil desconhece? O fato é que qualquer que seja a solução que for adaptada ao Brasil, ela vai trazer dentro dela um fardo difícil de ser aceito por uma sociedade como a nossa que está americanizada, tem foco no resultado de curto prazo. O nome desse fardo é investimento no intangível, naquelas coisas que a gente não consegue pegar, coisas que a gente não consegue medir. O dinheiro aplicado na educação das crianças hoje, por exemplo, vai dar resultado lá na frente, quando já tiverem morrido as pessoas que decidiram esse investimento. Vai estar muito longe dos dividendos políticos. Além disso, vai ser muito difícil medir. A facilidade com que os números são manipulados vai permitir que as explicações mais desiguais e interesseiras apareçam. E a questão passa a ser, então, quem é que tem coragem de determinar investimento naquelas coisas que são intangíveis, que não vão dar dividendos políticos no curto prazo? Talvez essa tenha sido a pergunta feita na Coreia dos anos 60, quando algumas pessoas com visão, coragem, patriotismo e disciplina elaboraram um plano para o país e não para um partido ou grupo específico. Um plano que daria resultado quando muitos dos responsáveis já estivessem mortos. Um plano que envolvesse toda a sociedade. Um plano que não foi destruído por uma oposição burra, mais preocupada em fazer valer as suas verdades do que em construir uma nação. Você vê alguma semelhança com o Brasil, hein? Pois sabe o que eu concluo? Que no Brasil o que falta é a coragem de apostar no intangível. Antes da fome, da violência, da corrupção, da economia destrambelhada, vem um Brasil mais culto. Mas vai precisar de inteligência e coragem. Vai precisar de gente que saiba responder. O que é que você quer, hein?
Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder.
Mato Grosso, com Coração Civil, de Fernando Brant.
Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias.
Pois é, a gente tem que pensar um pouco nessa nivelação por baixo. Quando eu falo dos Pocotós, eu estou falando exatamente de um problema que o Brasil tem passado, que é uma nivelação cultural por baixo. As pessoas que produzem cultura já entenderam o jogo, vão usar fórmulas muito simples para ser extremamente assimilável e, portanto, comprada pelo mau número de pessoas. Se eu quiser lançar um CD, é fácil. Eu pego uma música que faça pugudum, 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 uma letra que fale de bundas e eu vendo milhões. Se eu quiser fazer um livro de sucesso é fácil. Eu faço uma autoajuda, pequeno, poucas palavras, muitas letras grandes, muita fotografia e poucas páginas. Se eu quiser um programa de televisão, eu boto pegadinha. Eu ponho testes de fidelidade e a baixaria dá sucesso. Sabe por quê? Porque as pessoas usam aquilo que o ser humano tem quando ele é bicho. Eu uso sexo e eu uso morbidez para obter o sucesso rápido. O resultado disso, gente, é uma sequência de anos em que as pessoas são transformadas em gente que tem menor capacidade de pensar. Pior, menor interesse em pensar. Vamos voltar nas raízes, né? Se a gente for pensar um pouco como procedeu ao longo da história. Na década de 40, como é que o brasileiro falava de amor, hein? Era com poesia. Ele ajeitava o seu relógio Patek Philippe na algibeira, escrevia para a Rádio Nacional e mandava oferecer a ela uma linda canção que dizia assim:
deusa da minha rua, tem uns olhos onde a lua costuma se embriagar.
É mole. Os olhos onde a lua costuma se embriagar. Isso era amor e poesia. Indo para a década de 70, ele chega com seu Fusca. Dá la larga. Sacode o cabelão. Abre a porta para mim entrar e bota uma melô joia no toca-fitas que dizia assim:
quando penso em você, fecho os olhos de saudade.
Raimundo Fagner cantando, sabe o quê? Isso é um poema de Cecília Meirelles. Amor e poesia andavam juntos. A gente salta então para a década de 80. Quando? Já é comecinho de noite. Depois que ela volta do trabalho, ele telefona e entre um carinho e outro deixa rolar um som.
Foi assim.
Flávio Venturini cantando Amor com Poesia na década de 80. A gente dá mais um salto. Vamos para a década de 90. Quando ele liga para ela num horário meio maluco e deixa gravada uma música na secretária eletrônica que diz assim: isso é Marisa Monte, com Bem Que Se Quis. A gente terminou assim o milênio passado. O brasileiro terminou o milênio falando de amor com poesia. E a gente vira o milênio para 2001, quando ele captura na internet um batidão legal e manda para ela por e-mail dizendo assim:
quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão.
Vou passar a cerol na mão, cachorra. Nós entramos no milênio novo falando de amor, não é mais com poesia. É com outro tipo de coisa, que a gente já não entende mais o que é. O brasileiro não fala mais de amor com poesia. Por isso eu ando desconfiado. Eu desconfio do que eu leio nos jornais. Eu desconfio do que eu vejo na TV. Desconfio do que eu recebo pela internet. Desconfio do padre, do policial, do eletricista. Eu desconfio da pessoa que me aborda para perguntar as horas. Desconfio de quem defende o governo. Desconfio de quem não gosta de política. Desconfio do técnico do meu time, do filme que ganhou o Oscar. Eu desconfio do vinho que me serve. E pior, eu desconfio que eu estou educando meus filhos a desconfiar dos outros. Será que eu estou ficando louco, hein? Estou ficando velho, ranzinza? Ou sou apenas um brasileiro desse início de milênio igualzinho a você? Meio século de vida me mostrou que confiar cegamente é perigoso. Mas a impressão que eu tenho é que saí dos 8 para os 80. E descobri que não sou mais um daqueles intolerantes. Os meus amigos também desconfiam. Um estudioso norte-americano chamado Robert Putnam escreveu que uma sociedade caracterizada pela reciprocidade generalizada é mais eficiente que uma sociedade desconfiada. Sociedade desconfiada. Essa é a melhor definição para o momento atual. Mas me diga sinceramente, em quem ou no que você confia, hein? Você provavelmente vai perceber que a resposta vai ser a sua família, ou vai ser Deus. Dificilmente em alguma instituição pública ou privada. Pois teve um tempo que a gente confiava na justiça, na polícia, nos políticos, no professor. A gente está perdendo aquilo que o Robert Putnam definiu como capital social. Nos últimos 40 anos, assistimos à redução do envolvimento cívico e político, dos laços sociais informais, da tolerância e da confiança. passamos menos tempo com os amigos. Inspirar confiança, então, passa a ser uma tarefa quase impossível. Integridade e caráter são elementos-chave. E pensa bem, quais são as demonstrações de integridade e caráter que você assistiu nos últimos dias, últimos meses, últimos anos? Tá difícil de lembrar? Por isso eu desconfio. E pense bem, qual é a sua referência, hein? Qual é o seu Brasil, hein? Ah, gente, que pena. Terminou aqui a primeira edição do Café Brasil. Você gostou? Não gostou? Pois visite o site www.lucianopires.com.br e deixe lá a sua opinião. Convido você a voltar na sexta-feira que vem, às 19h30, para a gente refletir um pouco mais sobre as coisas do Brasil. Você tem a impressão que o Brasil está ficando burro? Pois então, resista.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Você ouviu na Mundial, programa Café Brasil, com o escritor Luciano Pires.
Ajuda os bons.